A Rádio Cultura apresenta Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Rádio Cultura. Fique atento e você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Luciano Martins, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Dines. Bom dia, ouvinte. Como não podia deixar de ser, os jornais de hoje destacam o início do processo no Supremo Tribunal Federal contra os envolvidos no chamado Mensalão. Mas há muito mais, inclusive assuntos que deveriam estar em todos os jornais, mas aparecem apenas na imprensa regional. Alberto Dines constata que a imprensa nacional é cada vez mais uma imprensa da região sudeste.
Luciano, quanta gente já morreu em Alagoas nos últimos 3 meses, desde que começou a greve no sistema de saúde? Esta é uma estatística impossível, porque a grande imprensa já não tem correspondentes e muito menos sucursais nos estados. Mas a greve na Paraíba, iniciada na última quinta-feira, já provocou uma morte, a da cidadã Elisângela Ferraz, cujo coração não podia esperar a volta dos cardiologistas ao trabalho. O caso teve imediata repercussão simplesmente porque foi parar no Jornal Nacional de ontem. Vai servir para convencer os sindicatos a oferecer um atendimento mínimo à população no caso das greves no serviço público. E serviu como atestado de óbito daquilo que um dia já se chamou de imprensa nacional. Os 3 jornalões não têm espaço para o noticiário regional e as redes de TV são ficções. Cada afiliada cuida do seu pedaço. Enquanto a futura TV Brasil, a rede pública de televisão, não entra no ar, o Jornal Nacional continua sendo a única janela para saber o que se passa no país.
Cerco aos mensaleiros. Hoje temos manchete única em todos os jornais. O Ministério Público Federal abriu novas frentes, propondo ações por improbidade administrativa que vão tramitar em várias cíveis da Justiça Federal em Brasília. São 5 ações que envolvem o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, os ex-dirigentes do Partido dos Trabalhadores, Delúbio Soares, José Genuíno e Silvinho Pereira, o empresário Marcos Valério e outras 32 pessoas, entre elas parlamentares do PT, PMDB, PP, PL e PTB. Os procuradores da República querem reaver pelo menos R$55 milhões, que teriam sido desviados pelo grupo. A acusação diz que, sob a coordenação do ex-ministro José Dirceu, o grupo organizou um sistema financeiro de Caixa 2 para compra de apoio na votação de projetos de interesse do Executivo no Congresso Nacional. Se condenados, eles terão que devolver o dinheiro e ainda perderão os direitos políticos por 10 anos. Hoje é dia de Renan. Os jornais lembram que hoje é o dia crucial para o presidente do Senado, Renan Calheiros. A Polícia Federal deve entregar ao Conselho de Ética do Senado o resultado da perícia nos documentos que Renan entregou para se defender da acusação de ter tido despesas pessoais pagas por um lobista ligado à empreiteira Mendes Júnior. Antes mesmo de conhecer a documentação, um dos 3 relatores do caso no Conselho de Ética, o senador sergipano Almeida Lima, já declarou, segundo o Globo, que não vê motivo para condenar Renan. Almeida Lima é PMDBista como o acusado. Collor se abstém. Em meio às tentativas de antecipar o laudo da Polícia Federal, que pode definir o futuro político de Renan Calheiros, os jornais destacam a decisão do senador Fernando Collor de Mello, que se licenciou por 4 meses. Oficialmente, Collor estaria se afastando das atividades legislativas para atender a um grande número de convites que tem recebido para fazer palestras. Mas citando pessoas próximas ao ex-presidente, os jornais informam que, na verdade, ele quer distância do Congresso no período em que Renan Calheiros estiver sendo julgado. Collor, que foi cassado por esse mesmo Congresso em 1992, não quer participar do julgamento de Renan. Renan Calheiros foi o líder da chamada tropa de choque de Collor, que tentou inutilmente se opor ao processo de impeachment. Obras de Abreu. A diretora da Agência Nacional de Aviação Civil, Denise Abreu, volta a frequentar o noticiário. Desta vez, ela é acusada de ter enganado a juíza Cecília Marcondes, do Tribunal Regional Federal em São Paulo. Segundo a queixa da juíza, Denise Abreu enviou a ela um documento com falsas medidas de segurança para pousos de aviões em pista molhada no aeroporto de Congonhas. O documento foi usado no início deste ano para convencer a justiça a reduzir as restrições a operações de alguns tipos de aeronaves em Congonhas. Só que, na ocasião, a norma citada por Denise Abreu como peça de argumento não estava em vigor. De falha em falha. Na semana passada, em depoimento na chamada CPI do apagão aéreo, Denise Abreu disse que o documento não tem valor legal por se tratar de um estudo interno publicado pela ANAC em seu site na internet por falha técnica. Agora ela terá de explicar como a tal falha foi parar num recurso judicial. O Ministério Público vai pedir que a ANAC seja investigada por improbidade administrativa. De falha técnica em falha técnica, há quem desconfie que, na verdade, a Agência Nacional de Aviação Civil tinha se transformado em braço institucional das empresas aéreas. Eu sou Luciano Martins e comigo você participa do Observatório da Imprensa. O Observatório da Imprensa está no rádio, na televisão e na internet. E não se esqueça, hoje às 23h40 na TV Cultura e ao vivo às 22h40 na TVE, você poderá participar do Observatório da Imprensa na televisão. Alguém ficou com a CPMF. Longe do ambiente político, onde hoje se discute o destino da CPMF, cuja prorrogação está em votação no Congresso, uma das reportagens mais instigantes do dia vem da especializada Gazeta Mercantil. A Gazeta revela em manchete que cerca de 366 instituições financeiras, entre bancos, seguradoras, cooperativas de crédito e distribuidora de títulos e ações, deixaram de passar ao governo uma parcela da CPMF. Informa o Jornal de Economia e Negócios que, de janeiro a julho deste ano, a Receita Federal aplicou multas no valor de 9 bilhões e 400 milhões de reais a essas instituições. A retenção de recursos recolhidos dos clientes, que deveriam ser repassados ao Tesouro a cada 10 dias, nunca havia acontecido em volume tão elevado. Um exercício interessante de observação da imprensa será acompanhar como jornais não especializados vão dar sequência à revelação de hoje da Gazeta Mercantil. Eu sou Luciano Martins e comigo você participou do Observatório da Imprensa. E você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
A Rádio Cultura apresentou Observatório da Imprensa. Apresentação Luciano Martins e participação de Alberto Jennings.